Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott para end zone, touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time da América, do time mais querido dos Estados Unidos, mais querido do Brasil. Óbvio que a gente tá falando do Dallas Cowboys. Eu sou o Gabriel Platt, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Blue Star Brasil. E um podcast vindo da folga, né? Porque Cowboys não jogou esse último fim de semana. Ficou só assistindo, secando os rivais, tomando seu suquinho. Posso dizer que foi a mesma coisa pra você, né, Diego? Que não veio no podcast passado, tudo bem?
Cara, tomei meu suco, me reidratei e agora tô aqui presente. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, para todo mundo. Estamos gravando de noite, mas enfim. Vinícius, Plat, e vamos que vamos.
Vinícius, se o Diego teve a bye week dele, a gente devia ter a nossa também, né?
Concordo, hein? Eu também não... Eu quase dei uma de Diego essa semana, mas às 45 do segundo tempo eu voltei pro podcast. De toda forma, a gente tem que planejar isso aí, Plat. Até o final do ano a gente tirar uma bye week pra gente. Não sei se a gente vai viajar igual o Diego, mas pelo menos pra gente descansar um pouco. Mas bom que todo mundo tá aqui de volta e vamos dar nossos palpites aí sobre tudo que tá acontecendo.
Só lembrando que já passou o prazo das trades, né?
Mas ó, a gente... Vinícius, tem que ver o banco de horas aí, ver se dá pra folgar. Tá batendo ponto aí, hora extra. Vamos ver o trabalho aí do Blue Star, ver se rola uma folguinha, hein?
É, pô, começar a olhar lá quem tá fazendo matéria tudo certinho e tudo mais.
Isso aí. Mas vamos... Como não tem jogo, né, a nossa primeira pauta do podcast sempre é falando do jogo passado. E como não teve jogo passado, do que a gente vai falar? A gente vai falar da temporada, né? No podcast passado aí, Vinícius, a gente meio que fez uma previsão do que a gente espera para os próximos jogos da temporada. E nesse podcast a gente pode falar do que aconteceu, né, nessa primeira metade da temporada. Óbvio que a gente não vai ficar analisando jogo por jogo, jogador por jogador em cada partida, cada jogada, porque aí seriam 20 horas de podcast. Mas a gente vai falar aqui, pelo menos, vamos fazer uma premiação, né, no meio de temporada, quem foi nosso MVP, quem é nosso melhor jogador, decepção. E aí a gente vai discutindo em relação a isso. É, Diego, você que, aproveitando o seu retorno aí, fala o seu, quem foi o... Quer começar pelo MVP ou vamos começando pelos prêmios mais baixos? O que você prefere?
Eu acho que o prêmio mais alto é sempre o grande suprassumo, né? E, enfim, eu tô pronto. O que mandar aí?
Olha, vamos começar por baixo, então. Vamos começar pelas jogadas. Qual foi, pra você, a sua melhor jogada da temporada? Melhor jogada do Cowboys da temporada e a pior jogada da temporada?
É, eu vou sair do óbvio em relação à melhor jogada. Vou deixar. Não é óbvio, mas tem uma jogada, eu sei que é maravilhosa, e no grupo eu coloquei. Eu fiquei muito feliz com o touchdown do Tavon Austin contra o Eagles. Eu acho que foi uma jogada com muitos motions antes. Foi uma jogada de terceiro nível, né? Porque teve um primeiro, teve uma segunda chance. Foi muito bacana a movimentação do Tavon Austin, que é um jogador que eu gosto muito e que se reincorporou na equipe bem. Eu gostei demais daquele touchdown e também limpando o Orlando Scandrick, tá? Que nos deixou, enfim, e a gente não quer ele de volta nesse momento. Até depois ele foi dispensado da equipe do Eagles e ainda disse que o maior erro da vida dele foi ter saído do Cowboys. Eu não sei se ele saiu, o Cowboys ofereceu uma renovação muito baixa no padrão que ele achava. Ele funcionou bastante tempo dentro do... Até ele foi um cara... Não foi um cara ruim. Era um cara bem coração também. Mas aquela jogada foi importante porque eu não gosto de um jogador que joga por rival. E jogou por dois rivais, né? No caso, Redskins e Eagles. E a pior jogada eu vou manter aqui. Eu coloquei no grupo que o fumble do Jason Witten... Eu me lembro do fumble anterior do Jason Witten, que foi contra o Eagles também. Lembra, Plat e Vinícius? Num jogo que decidia a nossa temporada, decidia a passagem pro playoff ou não, pelo que eu me lembro, né? 2013, depois do Tony Romo se machucar contra o Redskins, né? Na última jogada, que foi o touchdown do nosso running back, agora me faltou o nome. E aí eu... Em 29, né? Isso aí. E aí foi um baita touchdown, né? Na quarta para um, eu acho que era. É, faltando segundos para terminar o jogo, enfim. Mas aí foi muito importante aquele fumble. E o fumble contra o Saints do Witten, que se repetiu, é um jogador que, enfim, é muito difícil ter essa jogada. É, foi uma jogada que para mim foi uma jogada que foi uma grande modificação naquela partida e no jogo que a gente perdeu por um ponto, foi uma jogada que foi bastante importante.
É, Vinícius, você concorda ou você tem algum voto diferente aí do Diego?
Para mim, a melhor jogada, eu coloco no voto o Maher, aquele field goal de 63 jardas. Com aquele chute, ele bateu os recordes da NFL. Se eu não me engano, bateu o recorde dos Cowboys. É o chute mais longo da carreira dele. E assim, é um cara que demorou pra entrar na liga. Até hoje, ainda tem desconfianças a seu respeito. Muito da nossa parte também, a gente não pode mentir isso. Mas assim, aquela jogada ali é muito bonita, porque eu, particularmente, gosto muito de ver field goals longos. É, às vezes é aquela parte, times especiais é uma parte que muitos torcedores renegam, deixam de lado e tudo mais, não gostam de perceber, de assistir. Mas eu gosto muito de ver isso. Então eu fico com o chute do Maher de 63 jardas. E a pior jogada, eu acho que é quase que unânime, não sei, unânime não, porque o Diego já falou uma outra, né? Mas pra mim é aquele touchdown de 90 jardas do Robbie Anderson pelo Jets. Foi a nossa pior derrota que a gente sofreu nesse ano. É a única vitória dos caras. E além disso, a nossa defesa não pode tomar um touchdown tão longo como foi. Principalmente vindo de um time tão ruim como estava sendo o Jets. Então eu considero essa a pior jogada nossa.
Bom, eu concordo com vocês, acho que duas boas jogadas e duas jogadas muito ruins, mas os meus votos vão falar de duas jogadas de um mesmo jogo. E a melhor jogada, se você for olhar plasticamente, pra mim foi aquele touchdown da Mari Cooper sobre o Green Bay Packers, no lance que ele fez a recepção, cortou, quebrou vários tackles, entrou na endzone, jogada linda. Pra mim, o touchdown mais bonito da Mari Cooper pelo Dallas Cowboys, pra mim foi aquele. E pela situação do jogo, né, porque foi um touchdown que o Cowboys colocou o Cowboys de volta na partida, fez o time acreditar que poderia ser possível, porque se o Cowboys não anotasse o touchdown ali, o jogo acabava. Então foi uma jogada incrível, que colocou o Cowboys, então foi uma jogada de importância muito grande, mas, e além de tudo, tá entre as jogadas mais bonitas. Eu acho que tem o touchdown do Devin Smith, contra o Redskins, foi muito bonito também. Umas jogadas contra o Giants na primeira partida, que foram muito bonitos. Mas eu acho que esse se supera. E a pior jogada pra mim, eu concordo com o touchdown longo do Jets. Pra mim seria um voto também. Concordo com o fumble do Witten. Mas vou falar aquela terceira interceptação do Dak contra o Packers. Porque por mais que tenha havido falta, que o cara, o cornerback do Packers tenha montado em cima do Gallup, pode falar o que quiser, mas foi aquela interceptação que matou o jogo, porque o Cowboys anotou um touchdown ali, o jogo ia ficar apertado com o tempo no relógio, o Cowboys podia empatar aquele jogo, um jogo que estava quase perdido, e aquela jogada matou, porque o Packers pontuou de novo e o Cowboys ficou com duas posses atrás do placar e não conseguiu reverter. Então, pra mim, seriam essas duas jogadas. Mas tivemos muitas jogadas boas e ruins, assim, bem 8-80, né? Tanto que nossos três votos foram diferentes, os três melhores e os três piores, né? Cada um teve um voto diferente, então dá pra ver como é que foi a situação da temporada. Mas vamos passar pro melhor e o pior jogo? Eu acho que esse não tem muito o que discutir, né? É uma coisa em relação a... É falar qual foi a melhor vitória, né, e a pior derrota. Como eu fui o último agora, eu começo falando. Para mim, o nosso melhor jogo foi contra o Eagles, porque foi um adversário forte e foi um jogo que o Cowboys se impôs do começo ao fim, não deu margem nenhuma para perder o jogo, porque ao contrário das outras vitórias contra o Redskins, contra o Giants, contra o Dolphins, eram adversários mais frágeis, adversários hoje que tem um recorde negativo, e o Eagles é o único adversário da divisão que para mim é capaz de brigar pelo título da divisão contra a gente. E o Cowboys ter feito o que fez, para mim merece bastante destaque, para mim essa foi a melhor vitória. E a pior partida vai ser contra o Jets, não tem como, por mais que o Cowboys tenha jogado pior em outras partidas, na minha opinião, mas uma derrota contra o Jets é inadmissível. E pra mim não existe perder pra um time que não tinha vencido na temporada, que só venceu um jogo agora, a gente tá entrando na semana o quê? Semana 9, e o time só ganhou um jogo na temporada e foi contra a gente, é surreal. Pra mim não tem desculpa. Vinícius, você concorda ou você mudaria alguma coisa que eu falei?
Cara, eu concordo totalmente contigo, Prat. Não sei qual que vai ser o voto do Diego, mas faço das suas palavras as minhas. O jogo contra o Eagles, como você disse, a gente dominou do início ao fim. Foi um jogo onde a gente conseguiu tantos turnovers que todo mundo ficou boquiaberto, que a gente não imaginava isso de jeito nenhum. E além do mais, foi uma vitória contra um time rival, contra um time forte, diferentemente das nossas outras três vitórias. E assim, melhor coisa que ganhar de um rival não tem. É indescritível. E o pior jogo também, concordo contigo, contra os Jets. A gente não poderia ter perdido esse jogo. Era pra gente estar 5-3, era pra gente estar 5-2. Tá muito mais tranquilo na nossa divisão. Mas não, a gente fez aquela cagada de perder pro Jets. E hoje tá ali ainda só por um jogo de diferença. Então, não tem como ser um voto diferente pra mim.
Diego, vai de acordo com a gente ou mudaria alguma coisa?
Não, eu não mudo nada, eu vou completamente de acordo, só acrescento que assim, ó, o jogo do Jets, quando a gente conversou aqui no podcast, eu e todos vocês disseram a mesma coisa. Quem puder jogar, tem que jogar. Lembra que tava falando, vamos segurar esse ou aquele jogador para jogar contra o Eagles? Não. Não vai ser contra o Eagles que nós vamos decidir o nosso campeonato. Não vai ser diretamente. A gente tem dois jogos no Twitter. A gente pode ganhar um e pode perder o outro e seguir igual. A gente não pode deixar de ganhar daqueles adversários que o Eagles ganhou e vice-versa. Eles também... É isso que vai mais definir a divisão. Eu tenho a impressão que em jogos dos grandes, assim, eles ganham os dos pequenos e trocam figurinhas entre os grandes, não é isso? Então, assim, ó, nós não poderíamos ter perdido o do Jets e... Enfim, essa derrota é uma derrota amarga. Por exemplo, a derrota contra o Packers também é amarga, porque o Eagles ganhou do Packers, mas o Packers é um time, enfim, que a gente acaba tendo um respeito maior pela sua história e pelo momento que vive. Eu acho que a única derrota do Packers, inclusive, é para o Eagles, né? Mas pro Jets a gente não podia ter perdido de jeito nenhum. E agora a gente vai ter que buscar, por exemplo, contra o Detroit Lions, né? Que foi uma equipe que venceu o Eagles para emparelhar essa situação da divisão e de manter a gente na frente e até tentar ganhar do Eagles lá. E a melhor vitória, sem dúvida, foi contra o Eagles, é a vitória da divisão, é a vitória contra o maior adversário, é a vitória contra a torcida mais complicada, mesmo que tenha sido no nosso estádio. E, enfim, eu tenho ela como uma vitória que foi de uma predominância geral e uma vitória que a gente não pode levar de barbada, porque nós tivemos um ótimo início, né? Aproveitamos todos os nossos turnovers, praticamente todos os nossos turnovers, e soubemos vencer bem essa partida.
Bom, acho que aqui não tem muita discordância, né, Fê? Como foram até poucos jogos, fica mais fácil de discutir. Foram dois jogos muito... com uma disparidade muito grande em relação aos outros, se a gente pegar as derrotas, porque se a gente pegar das três derrotas, duas foram contra times que hoje estariam nos playoffs e o Jets, então com certeza seria o escolhido, e das quatro vitórias, o Eagles é o único time que briga pelos playoffs além dos outros, né? Então fica até fácil escolher esses. Mas vamos passando para o melhor e pior técnico, e aí a gente pode falar até dos técnicos de posição. Deixa eu falar aqui, tem o Jason Garrett, que é o técnico principal, o coordenador ofensivo, que é o Kellen Moore, coordenador defensivo, que é o Rod Marinelli, e tem os técnicos de posição, não vou falar todos, porque são vários, é um técnico por posição, basicamente, mas os mais importantes, eu acho que é o técnico de quarterbacks, que é o John Kitna, e o técnico de secundárias, que é o Chris Richard, né, e tem o técnico de time de especialistas, enfim, são esses os nomes dos técnicos do Cowboys, os principais, e quero saber de vocês quem foi o melhor do Dallas Cowboys, quem foi o melhor técnico e o pior técnico, Vinícius. Você começa dessa vez.
Bora lá. Pra mim, o melhor técnico no momento, o Cruz. Eu queria falar Cruz Charge, mas esse grupo de defensive backs também não tá ajudando tão bem assim. Eu vou colocar o Kellen Moore. Eu sei que ele começou bem as primeiras semanas, foi excelente, a gente ficou muito empolgado, acabou caindo de qualidade, vamos dizer assim, nos jogos que nós perdemos, mas agora contra os Eagles, aquele TD do Tevon Austin, que teve motion, o TD do Jarwin, ou do Schultz, se eu não me engano, que ele ficou livre. Então, assim, eu vejo que a gente tem deu um baita upgrade na posição de coordenador ofensivo. Sendo assim, meu voto vai ser dele, vai ser do Kellen Moore como o melhor técnico até o momento. Para pior técnico, eu ficaria entre o nosso técnico de times especiais e o nosso coordenador defensivo, o Rod Marinelli, mas eu vou ficar com o Marinelli. É claro, o cara tem uma história gigantesca, a gente não pode esquecer disso nunca, mas no momento ele não está sendo um bom técnico como ele era, ou como ele poderia ter sido, né, nesses últimos anos. Escolhas ruins de draft, que a gente já comentou aqui um pouco sobre isso, principalmente como ele é o técnico da linha defensiva também. E a nossa linha defensiva parece que só deu um bom up depois que a gente contratou o Robert Quinn. O DeMarcus Lawrence parece que desaprendeu a jogar, ok, tava meio lesionado até pouco tempo atrás, mas pelo conjunto inteiro eu vou colocar o Marinelli.
Diego, seus votos.
Embora eu concorde com o que o Vinícius falou, até porque, assim, a gente tá fazendo mais de 30 pontos em quase todas as partidas, né? Principalmente nas vitórias. O Kellen Moore tem que ser bastante lembrado. Mas eu vou colocar o Marco Colombo como melhor treinador. Eu acho que a linha ofensiva do Dallas evoluiu muito. Eu vi que alguns dos nossos assinantes, até, e eu não vou discordar, porque cada um tem a sua opinião, até colocaram o Connor Williams como um dos piores, ou a grande decepção. Eu acho que ele está jogando bem, eu acho que toda a linha está jogando bem. Nos desfalques, ela não jogou mal. A gente tinha um índice de sacks permitidos gigantesco, o QB Hits, e diminuiu bastante isso. Isso tornou possível uma ação melhor do Dak Prescott. Então eu vou enaltecer, embora concordando com o Vinícius, que o Kellen Moore é um excelente, está num excelente ano, um excelente treinador, eu vou colocar o Marco Colombo. E de pior, eu vou concordar totalmente com ele. Eu acho que tem três jogadores de linha que foram draftados, nenhum joga, um está no IR, outros dois revezam uma entrada e uma saída, nem sempre são relacionados. A gente deixou de draftar melhor, e isso é. E no jogo a gente está devendo muito no jogo corrido. Não sei se a gente vai conseguir melhorar. A gente deve o jogo corrido desde o ano passado. A gente perdeu uma vaga na rodada de Championship justamente pelo jogo corrido. E o Rod Marinelli não conseguiu melhorar esse aspecto. E há três podcasts atrás eu disse que ele estava com a batata assando, o Assô, sei lá, o próprio Platt falou isso também, eu acho que o Vinícius também. Eu coloco ele como o pior do ano, nesse momento, né?
Bom, eu concordo com vocês em relação ao Marinelli. As minhas críticas a ele não vêm de agora, vêm de vários anos. Eu acho que ele é o cara que começou no Cowboys como técnico de linha defensiva, e desde que ele chegou, a linha defensiva tem problemas com sacks, tem problemas em achar jogadores que consigam forçar sacks nos adversários. Nossos últimos jogadores que conseguiram o sack é o DeMarcus Lawrence, que foi draftado e desde então tem tido um impacto, mas apesar desse ano não tá tão bem assim em relação em termos de derrubar o quarterback. E de resto, a gente não vê tantos jogadores assim que conseguem. O Robert Quinn veio por acaso, o Greg Hardy, que quando chegou em 2015 teve um bom número de sacks, mas não foi draftado. E por aí a gente vê os jogadores de interior de linha defensiva, todo ano a gente drafta um alto, e todo ano a gente precisa de um jogador de interior de linha defensiva porque não dá certo, e aí a gente fica nessa situação. Para mim, e eles não estão tão bem assim, e é um setor para mim que realmente precisa de melhora, precisa de mudança. E a defesa, de uma forma geral, para mim, joga hoje abaixo do que pode, porque a gente viu ano passado como ela jogou, a gente sabe do potencial dos jogadores, e da forma que ela está jogando hoje, a gente sabe que ela pode mais. Então meu voto negativo fica com o Marinelli. E para mim, o melhor técnico, eu vou falar diferente de vocês, eu vou falar do John Kitna, nosso técnico de quarterbacks, que para mim a evolução do deck esse ano é incrível, é sensacional. A gente pode falar até do Kellen Moore, que ele tem mérito nisso, e claro que tem, e isso é inegável dizer que ele realmente tem. mas o Kellen Moore estava no time no ano passado como técnico de quarterbacks, e o Dak não apresentou essa melhora que teve esse ano do ano passado. Então, para mim, o John Kitna tem uma grande responsabilidade nessa melhora do Dak, nessa mudança de postura dele. Você não vê ele se desesperando no pocket, ele tem aquela presença que a gente chama, né? Ele tá aí mais calmo, planta os pés no chão, faz o passe com a mecânica direito, consegue identificar bem, fazer a leitura da defesa. E isso é uma coisa muito boa. O Dak lidera, pelo menos está entre os primeiros da NFL em quase todas as métricas de precisão, de ranking de quarterback. Então isso é uma coisa muito boa. O Dak hoje é um jogador que, para mim, evoluiu muito de um ano para o outro, e para mim o Kitna merece muito ser valorizado por isso. Ele estava como técnico da AAF, né, aquela liga que surgiu na off-season e já acabou, e acabou vindo e tá dando muito certo, graças a Deus. Vamos passar agora para a surpresa e para a decepção do time. Eu acho que aí a gente pode englobar jogadores de ataque, defesa ou special teams, depende do que vocês quiserem, né? Diego, para você, quem foi a surpresa do time até agora, o jogador que você não dava tanto por ele chegou e acabou te surpreendendo, e é que um jogador que você esperava que ele fosse jogar de tal forma e hoje ele está jogando abaixo, quem para você são esses dois jogadores?
Olha, a minha surpresa do time é o Robert Quinn, tá? Eu era um grande fã dele. Eu acho que uma das maiores viradas do Tony Romo é justamente contra o Rams, quando ele ainda jogava pelo Rams, e eu me lembro de, previamente ao jogo, ficar muito preocupado com ele em relação ao Tony Romo. A gente saiu perdendo, se eu não estou enganado, hoje de 31-0, né, e virou 35-31, não me lembro bem, mas foi uma virada, é a maior virada da história do Dallas, fora de casa, inclusive. E ele teve grandes anos, mas foi numa decadência, enfim, não é um jogador novo, tem mais de 30. E eu, olha, tá ótimo, vamos fazer uma troca barata por ele, mas eu não imaginava que ele fosse dar essa resposta toda. Ele é um dos melhores jogadores da defesa e ele é um fator determinante para ter algum número de sacks maior, um número de QB hits maior, um número de pressões ao quarterback maior, embora ainda não seja suficiente, tanto que a gente fez a troca pelo Bennett. Tá, e de decepção, eu não acho que o jogador esteja mal, eu não acho que o jogador é ruim, eu só acho assim que o Byron Jones está no seu ano limite. Ele é um grande jogador, ele tá ainda, veio de lesão, enfim, não está, sei lá, se não está completamente pronto, mas eu esperava dele que ele se tornasse finalmente um verdadeiro playmaker, um shutdown corner, o que fosse. Ah, não jogam tanto nele, mas enfim, eu não acho que esse jogador, ele não está jogando mal, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer assim, que eu esperava o passo a mais, esperava de vários outros, mas dele eu esperava muito esse passo a mais, justamente porque é o último ano de contrato dele, e dificilmente eu acho que Dallas vai pagar os 16 milhões, sei lá, que ele vai pedir, algo do gênero, como os grandes cornerbacks estão pedindo por aí.
Vinícius, seu jogo.
Para mim, eu vou colocar como a surpresa, de certa forma, Travis Frederick. O cara voltou de uma doença que em muitas pessoas acaba praticamente com a vida dela. O cara não vai fazer mais nada. Sei lá, pode matar. E o Frederick conseguiu voltar, voltou bem. Além, assim, tirando a parte da saúde, ele tá ótimo. Além disso, na parte do futebol americano, da liga, ele voltou em um nível muito bom. Eu imaginei que ele iria voltar a um nível muito abaixo, por conta de ter ficado uma temporada inteira parado, se perdendo peso, se eu não me engano, sofreu bastante, teve que passar por muitas recuperações, fisioterapia, muita coisa que ele deve ter passado. Então, assim, o cara sair de uma doença, voltar a jogar num nível bom, provavelmente eu vejo que ele pode chegar até num second team ao pro, pro ano. Não sofreu muito sacks, Eu tô tentando procurar a estatística aqui, mas eu não achei, mas ele não foi responsável por muitos dos sacks que o Dak sofreu. Então, assim, pra mim, é uma forma também de sair um pouco do óbvio. Então eu fico com o Frederick. Já pra decepção, aí eu acho que vai ser até um pouco óbvio, pra mim é o DeMarcus Lawrence. O cara renovou o contrato, tá de contrato novo, recebendo muito dinheiro. E tem as estatísticas pior que o Robert Quinn. Como o Diego falou, já tem mais de 30 anos. chegou no time este ano, tá, veio de Miami, poderia ser o cara apenas para fazer parte da rotação, mas não, virou titular, tá chamando muito mais atenção dos torcedores, dos times adversários, até um pouco mais do que o Lawrence. Então, para mim, por enquanto, ele é a decepção do ano.
Bom, eu concordo com vocês em relação ao Queen e o Travis Frederick. E eu acho que o Queen me surpreendeu bastante, realmente. Foi um jogador que eu não esperava que tivesse o impacto que teve, ainda mais pela suspensão, né, Diego? Ele ficou 2 jogos suspenso e já voltou e liderando o time, né, no quesito de sec, de pressão no quarterback. Então, acho que ele foi uma grande surpresa pro time. E acho que eu vou acompanhar você nesse voto, acho que eu vou falar o Robert Quinn também. Mas minha decepção, vou falar outra, vou falar um jogador que a gente talvez não esteja prestando tanta atenção assim, mas eu vou falar do Van der Esch, cara, porque eu não sei se foi a primeira temporada dele foi tão boa que elevou muito as minhas expectativas, ou se essa temporada ele tá realmente abaixo, porque eu tava com a expectativa que ele fosse manter aquele período da primeira temporada que ele teve, e é uma coisa que ele não tá conseguindo, ele tá errando em algumas situações que ele não tava errando na temporada passada. Eu não sei se é aquilo que eles chamam de sophomore slump, né, aquela queda que os jogadores têm na segunda temporada. O Deck teve isso na segunda temporada dele, o Anthony Brown teve, só para falar dos jogadores do Cowboys, né, e talvez o Leighton Van Der Esch esteja passando por isso. Mas eu não sei se é exatamente isso ou se tem alguma outra coisa, mas eu esperava um pouco mais do Van der Esch, pelo menos nessa primeira metade de temporada. Então, para mim, ele é meu voto aqui. Vamos dar uma acelerada em relação a isso, só para falar dos melhores jogadores. Vamos falar tudo de uma vez, os melhores jogadores do ataque e defesa e os piores jogadores de ataque e defesa. Eu vou começar dessa vez. Para mim, o melhor jogador do ataque é o Deck, porque... Vou adiantando meu MVP. Como eu vou deixar o Deck para MVP, eu vou botar o Zeke como o melhor jogador do ataque. Para mim, é um jogador que tá fazendo tudo muito bem, ele tá correndo muito bem, recebendo bola muito bem e bloqueando muito bem. Então, para mim, ele vira o melhor jogador do ataque. E o melhor jogador da defesa, para mim, acho que vai acabar ficando com o Robert Quinn também, um jogador que... No momento que ele pisou em campo, ele já impactou na defesa, já conseguiu mudar a cara da defesa e, para mim, ele merece esse voto. E piores jogadores, o pior jogador do ataque é até difícil, porque o ataque anda tão bem, né? Porque é difícil você chegar e falar, não, esse jogador tá destoando. Mas eu vou falar do Olawale, apesar de ele não estar jogando tanto, né? Ele tem poucos snaps aí na temporada, principalmente no ataque. Ele teve 16 snaps na primeira temporada, na primeira partida, mas se você for pegar geral, ele tem 11% dos snaps no ataque. É pouco. Ele joga em média de 8 a 10 snaps por jogo. E é um cara que a gente renovou e você vê ele fazendo diferença em campo? Eu não vejo, ele tem pouca coisa. Eu não vejo ele tendo impacto. Eu não vejo porque o Cowboys ocupa um espaço com o fullback, sendo que eu não vejo ele bloqueando, não vejo ele ajudando em corrida, não vejo nada dele. Então, para mim, é um jogador que destoa aí em relação ao ataque. Então, para mim, ele fica como ponto negativo, destaque negativo. E o pior jogador da defesa, eu vou falar, cara, eu vou falar do... Putz, difícil também. Acho que eu vou falar do Anthony Brown, um jogador que, para mim, ele tá mal. Ele começou a temporada mal, ele não teve uma regularidade tão boa nessa aí, acabou se machucando e o Jordan Lewis entrou muito bem no lugar dele. E é um jogador que precisava estar bem, porque ele realmente está em ano de contrato, ele precisa jogar bem, precisa mostrar seu valor para o Cowboys querer renovar ou para outros times quererem contratar ele. E ele jogando mal é péssimo para todo mundo. Então é um jogador que eu espero que melhore. Diego, seus 4 votos aí.
Então, o melhor jogador do ataque, não MVP, tá? Amari Cooper, eu acho que está jogando demais e está lesionado, para mim, fazendo partidas maravilhosas. O pior jogador do ataque eu vou colocar o Dalton Schultz, tá? Eu acho que ele não tá jogando nada, não tá fazendo diferença alguma. É um ano que eu esperava alguma evolução dele. Enfim, eu acho que não tá fazendo nada e fez uma... Eu até acho que assim, a falta nem foi falta no jogo passado, mas enfim. O melhor jogador da defesa, o Robert Quinn, sigo. E o pior, o Anthony Brown. Não vou acrescentar muito do Platinum.
Vinícius, siga seus votos aí.
Ah, melhor jogador, sigo com o Cooper também. Ele tá fazendo uma diferença que é gritante pro nosso grupo de recebedores. Pior jogador de ataque, eu falei o Cooper de defesa, ok, é Cooper no ataque. O pior jogador do ataque pra mim é o Connor Williams. Ele ainda continua sendo o elo fraco da nossa linha ofensiva. Tá sofrendo ainda com faltas, com pressões, então meu voto vai ser dele. Pro lado da defesa, eu vou colocar o Robert Quinn também. Não tem como não colocar ele como o melhor jogador hoje. E o pior no momento também, vou com o Anthony Brown. Ele poderia estar jogando bem melhor do que está mostrando esse ano pra gente. E como você disse, se ele quer renovar contrato ou se ele quer ganhar algum contrato alto ano que vem, ele precisa jogar essa segunda metade da temporada muito melhor.
Exatamente, exatamente. É, acho que esses últimos não tiveram tanta discordância. E o MVP, eu já falei aqui, eu dei spoiler. Pra mim é o Deck, é o jogador que pra mim é o jogador mais valioso do Cal. Se a gente pegar o pé da letra do prêmio, é o jogador mais valioso do Cal, o jogador que se ele sair do time, o time acaba. Tudo bem que para 90% dos times é isso com relação ao quarterback, mas pra mim a diferença dele do que o Deck tá jogando pro que o reserva jogaria é absurdo. Pra mim não tem... É difícil você ver uma queda tão grande entre o titular e o reserva na NFL, por exemplo. A gente viu o Saints sem o Breeze e com o Bridgewater, o Saints ganhou todos os jogos. O Panthers sem o Cam Newton e com o Kyle Allen. O Kyle Allen ganhou quase todos os jogos, perdeu o último agora para o 49ers. Então são times que, para mim, o quarterback não é o MVP. Tem outros jogadores aí que podem ser os mais valiosos, que o time tem uma queda muito maior sem eles. Para mim, o Panthers, por exemplo, o McCaffrey é o MVP do time. Sem ele, o time perde muito mais do que sem o Cam Newton, por exemplo. E no Cowboys é o Deck. Para mim, pegando ao pé da letra o título, né, do prêmio, é o Deck. E pelo que ele vem jogando também, que dispensa comentários. É, Vinícius, você concorda ou o seu voto é outro?
Concordo, Platt. E eu até estava olhando algumas estatísticas do Prescott. Se ele apenas, tipo, fazer a mesma temporada que ele fez nos próximos jogos do que ele já fez nesses 7 primeiros, ele vai ter a melhor marca de touchdowns da carreira dele, a melhor marca de 20 mais passes, mais 40 passes, vai ter a melhor marca em menos sacks sofridos, o cara vai ter a melhor marca em jardas por jogos, né, de média, então não tem como discordar e falar que não é o Prescott como o MVP do nosso time.
Diego, você concorda com a gente ou você vai ser o diferente do voto?
Dak Prescott, melhor jogador do Dallas, disparado.
Acho que é isso. Tem muita gente que reclama dele ainda, por incrível que pareça. E pra mim é até surpreendente, porque tem muitas críticas que eu vejo dele que eu via com o Romo antigamente, antes do Dak chegar na liga, com o Romo... Na época que o Romo era o titular, não tinha ninguém com capacidade de substituir ele dentro do elenco, por exemplo. E muita gente falava, não, o Romo não tem capacidade de levar o time ao Super Bowl, Romo lança muita interceptação, e tem muita gente falando as mesmas coisas do Deck. E pra mim, eu discordo completamente. Eu discordava na época do Romo e discordo agora com o Deck. E eu acho que esse tipo de corneta vai acontecer com qualquer quarterback. Acho que se botarem o Staubach na máquina do tempo, colocarem ele para jogar no auge dele hoje, o pessoal ia falar a mesma coisa. Então, o pessoal gosta de cornetar mesmo, né? É difícil. Mas acho que a gente fecha, né, nossa premiação. Se você tem essa. Se você quer participar disso, comenta no podcast. No nosso site tem uma parte de comentários aqui. Ou comenta no post no Facebook do podcast, no Instagram. Pode comentar a sua premiação também, a gente lê. Manda um salve para você, sem problema. Vamos passar para o próximo assunto, que essa semana deu o que falar de assunto assim, de fora de campo, né? Porque em algumas semanas a gente fala muito de injury report, né, Vinícius? A gente fala muito e fica muito só nisso, porque não tem tanta notícia. E essa bye week caiu justamente na semana que se encerrou o prazo de trocas na NFL. E juntamente com isso... aconteceram, o Cowboys se movimentou, que não é comum o Cowboys se movimentar assim. O Cowboys teve o Amari Cooper ano passado mas não foi assim no limite do prazo. E esse ano o Cowboys teve uma troca e meia. Vamos falar uma troca e meia, né? Porque a troca com o Jamal Adams foi meia troca ali, quase aconteceu. Mas isso, vamos falar primeiro da primeira troca. O Cowboys deu uma escolha de sétima rodada para o Michael Bennett, defensive end do New England Patriots. Ele jogou pelo Philadelphia Eagles nas últimas temporadas, foi campeão do Super Bowl pelo Seattle Seahawks, era um grande nome do Seattle Seahawks naquela defesa, e ele saiu do Patriots, acho que ele brigou com o técnico de posição dele, acabou ficando tempo na casinha do cachorro lá, e acabou sendo trocado com o Cowboys, e já está treinando, e é bem capaz de que jogue na segunda-feira. Diego, vou falar com você, para você, qual é o impacto do Bennett? Você acha que ele vai ser titular? Você vê ele como defensive end? Ou você acha que ele pode jogar no interior da linha defensiva? E se você gostou da troca ou não, né?
Plat, de trás pra frente, assim, ó, em primeiro lugar, eu gostei da troca porque eu sei que tu vai comprar uma camisa dele. Número 79, tá? Vai ter, assim, Bennett-Plat, não é isso?
Eu quero essa camisa longe de mim.
Não, na boa... A troca, ela foi uma troca justa pelo que representa, certo? É uma troca, uma sétima condicional. E, assim, ó, a gente não tem conseguido nenhum jogador de sexta e sétima rodada que faça alguma coisa no nosso elenco. Muito difícil. Titular, eu não me lembro de nenhum, tá? Faz muito tempo. Enfim, ele é um jogador experiente, é um jogador que conhece o esquema do Chris Richard. Acho que o Chris Richard foi decisivo nessa troca, né? Para incentivar a troca. E eu acho que ele tem um impacto imediato na pressão em relação ao quarterback, mas ele não é titular. Ele não tem como ser titular, o DeMarcus Lawrence está voltando. Eu acho que ele foi o melhor jogador de defesa na última partida, ele foi muito bem na última partida contra o Eagles. Agora já tem aquela situação de passe óbvio que ele pode ficar no interior da linha. Mais do que isso, ele teria que se adaptar para ser do interior da linha. Talvez veterano consiga, não sei, acho difícil. Tá? Então, para mim, ele é um reserva, mas um reserva muito imediato. E aí que mora o perigo, porque ele saiu do Patriots, enfim, brigando com seu treinador de posição, mas também brigando por situações filosóficas, como ele mesmo diz, mas também brigando porque ele não jogava. Ele jogava, acho que 31% dos snaps, e foi diminuindo, ele estava em torno de 40, 40 e poucos por cento, foi diminuindo. Ele teve um ano maravilhoso no passado, acho que com 9 sacks. Esse ano já tinha 2,5 recém agora em outubro, no primeiro mês e meio de jogo, ele com um jogo a menos. Então eu acho que ele pode dar um belo acréscimo, só que eu espero que ele não seja o mala que a família é normalmente com Dallas. O Martellus Bennett, o irmão dele, na escolha de segunda rodada de draft nosso, saiu falando horrores do Dallas, agora tá jurando amores ao Dallas, falava o tempo inteiro que ele era reserva do Jason Witten, que não tinha espaço, que não sei o quê, que odeia o Dallas, que odiava o Witten, né, também, foi embora, e eu acho que era uma família que sempre falou muito mal de Dallas, e eu quero ver como é que vai ser. Claro que com o tempo a pessoa vai amainando as suas raivas e de repente ele tá um jogador mais experiente que pode dar alguma contribuição e deixar um pouco de lado esse lado psicológico.
Pro pessoal que não sabe, o Martellus Bennett foi draftado pelo Cowboys, um tight end, fez bastante sucesso na liga, e só que ele ficou como reserva do Witten durante toda a passagem dele por Dallas, acabou saindo e foi pro Giants, e desde que ele foi pro Giants, ele rodou Chicago Bears, foi pro Patriots, e desde então sempre falou mal do Witten, falou mal do Cowboys, e eu peguei raiva dele, e por consequência eu peguei raiva do irmão dele também, Michael Bennett, que tem um monte de polêmica dele fora de campo. Ele tem uma acusação de que ele agrediu um deficiente físico durante o Super Bowl.
Eu acho que foi uma. Eu acho que é uma mulher, viu?
Pior ainda. Ele mentiu sobre ter sido agredido por causa de um policial. Ele já falou que o Jerry Jones se assemelha a um dono de escravos, porque ele não. Por causa daquele lance dos protestos em relação ao hino. Então são várias coisas aí que pesam contra o Michael Bennett. E ele jogou no Eagles e ele fez o trash talk em relação ao Dak Prescott na época. E são várias coisas que me fazem não gostar dele. Mas agora que ele tá em Dallas, torcer pelo sucesso dele, né? Porque aí o Cowboys vai ter um sucesso. E só pra falar o que o Martellus Bennett falou do Cowboys pro irmão dele, o Michael. Ele falou aqui que não tem nenhum lugar como jogar pelos fãs do Cowboys. O estádio e a organização são top de linha. Tô fazendo a tradução livre aqui. E depois ele falou que... O Martellus Bennett falou que ele não gostava de jogar pelo Jason Garrett e falei o motivo. E o Michael Bennett entendeu um pouco isso. Eu era muito jovem naquela época também. Provavelmente hoje seria diferente com eu sendo um pouco mais velho. Pra mim isso é desculpa. Ele tentando dar um migué aí pra ficar bem com a torcida do Cowboys agora que o irmão dele tá aqui. Mas vamos ver. Espero que agora esse irmão faça sucesso em Dallas. Porque o Martellus... Sinceramente, sem comentários. E agora, Vinícius, vamos comentar da outra troca que quase veio, né? Que do nada ontem a gente estava curtindo a nossa tarde e começam a pipocar notícias. Cowboys está interessado no safety. Cowboys, só para avisar, a gente está gravando na quarta-feira e o prazo foi na terça. Começou a surgir que o Jamal Adams não era indispensável no Jets e que o Cowboys poderia estar atrás do Jamal Adams, e começaram os rumores que começaram a ficar mais fortes, que o Cowboys estava conversando com o Jets, estava tentando fazer a troca antes do prazo, e isso começou a se intensificar, só que aí as conversas deram para trás e acabou não rolando. Ao que tudo indica, o Jets pediu uma escolha de primeira rodada e duas escolhas de segunda rodada pelo Jamal Adams. E o Cowboys ofereceu, eu ouvi dois relatos. Um que o Cowboys ofereceu uma escolha de primeira rodada e uma escolha de terceiro dia, ou seja, uma escolha de quarta rodada ou até sétima, possivelmente uma quarta ou quinta. E uma outra que o Cowboys ofereceu uma escolha de primeira rodada e um jogador que é reserva. Agora, qual jogador a gente não faz ideia, que não falaram sobre. E disseram também que essa não foi a maior oferta que o Jets recebeu pelo Jamal Adams, que teve outro time que também demonstrou interesse no Jamal Adams e fez uma oferta maior. Agora eu não sei se revelaram o nome do outro time, mas esses foram os últimos relatos sobre as conversas. E nada impede que o Cowboys possa ir atrás dele em março, quando abrir a janela de troca de novo, quando começar a free agency. Mas aí serão águas, cenas dos próximos capítulos, muita água para rolar de lá para cá. Vinícius, sobre essa troca, você gostaria que ela tivesse acontecido? Você acha que o preço... Você acha que o Jets pediu muito ou o Cowboys que ofereceu pouco? Qual é a sua opinião sobre isso?
Eu gostaria que acontecesse, assim, um upgrade muito alto na nossa secundária. Ainda mais para pensar em futuro, visto que é um jogador novo. Contrato, como você disse, último ano de contrato. Então, ele, querendo ou não, de alguma forma, no que vem, ele vai receber um contrato grande. E, diferentemente de pegar alguém via draft, a gente sabe que o Adams já é um jogador bom, vamos falar assim, ele já tem um nível bom na NFL, então já não seria aquela coisa assim, de draft, vai dar certo ou não vai dar certo, vai ser bust ou não, então a gente não teria esse problema com o Adams, mas eu não gostaria também de perder tantas picks de draft dessa forma como poderia acontecer. Ok, a gente viu outros times fazendo assim, Rams, Ravens, vários outros times deram escolhas de primeira rodada, os Texans que também fizeram loucuras, os Seahawks e tudo mais. Eu não gosto dessas loucuras de trocar tantas picks, de perder tantas picks de draft dessa forma. Se fosse aceito aquela lá, primeira, mais uma pick de terceiro dia, eu até achava válido, ficaria triste por perder uma escolha de primeira rodada, mas seria igual o Cooper. A nossa primeira rodada estaria no Adams, então também seria uma forma boa. Mas dar duas rodadas de segundo round, pra mim, já seria demais. Como eu tinha até comentado antes, ele tem o mesmo número de interceptações que o Xavier Woods. Então ele tá ótimo pra Dallas. Ele tá um bom fit pra Dallas, já que a gente não faz interceptações mesmo. Então, ok. O problema agora é a free agency, porque vai ter muitos times de olho nele. E vai ter muitos times com até cap space maior que o Dallas. Então vai ser aquela briga de facão para ver quem contrata o jogador. E podemos ou não acabar tendo o Adams em fevereiro, março, abril, maio, por aí. Pagando um preço um pouco mais alto do que poderíamos, do que seria o normal para oferecer, vamos dizer assim.
Vale mencionar também que o Adams, ele teve uma entrevista por agora que ele falou que ele gostaria de jogar pelo Cowboys, porque ele é nascido no Texas, e não só no Texas, ele nasceu na região de Dallas, nascido e criado nessa região, então é um cara bastante ligado ali em relação ao Cowboys, porque ele cresceu perto de Dallas, perto do Cowboys, e ele tem um maior apreço pelo Michael Irvin, que ele falou em entrevista, então é uma coisa que aproxima ele do time. Mas é aquele negócio, o Cowboys não tem poder de barganha, porque o Cowboys tem uma necessidade grande de safety, e o Jets não tem por que se livrar dele pagando um preço baixo, ele ainda tem 2 anos de contrato, um jogador novo. Então é uma coisa que o Cowboys não conseguia muito negociar, né? Então vamos ver o que o Cowboys vai fazer sobre isso. Eu não sei se valeria a pena abrir mão de muitas escolhas de draft. Vamos ver quais vão ser nossas escolhas de draft, né, no, ao fim da temporada. Espero que seja a última escolha com a gente campeão do Super Bowl, né? Mas, Diego, essa investida em cima do Jamal Adams mostra que o Cowboys falhou no draft em buscar um safety, falhou na free agency em ter buscado um safety, a gente foi atrás do Iloka, que foi dispensado. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o Cowboys errou na estratégia dele, ou você acha que o Jamal Adams foi só uma oportunidade de melhorar o que já temos hoje?
Não, 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 não é só melhorar o que nós já temos hoje. No ano passado, a gente tentou também um safety que fosse um playmaker, um bom jogador, com o Earl Thomas. E é incrível que no ano passado a gente escolheu uma segunda rodada, salvo engano, né? E não deu certo. O primeiro no draft, depois durante a temporada. Esse ano o safety, se a gente for ver, foi uma das posições que mais ficou valorizada na intertemporada. A gente teve grandes contratos de safeties. E mesmo assim, Dallas não draftou um safety. Teve 2 safeties que saíram logo em seguida. Um deles, o Thornhill, que está jogando muita bola, mas tem mais gente jogando muita bola que saiu depois. O Rap, enfim. E mesmo depois do draft, a gente vai atrás de um safety, de novo, dessa vez, dando uma primeira rodada e até um outro jogador, quem sabe. Então a estratégia foi errada, não há dúvida alguma. Eu até acredito em estratégias de médio prazo, mas não podia ser num ano que a gente não tem escolha de primeira rodada. Num ano que a gente não tem escolha de primeira rodada, que a gente está com um time, em tese, pronto para ir adiante, para ir para um championship game, a gente tinha que ter jogadores prontos para jogar. E a gente tem vários jogadores que sequer fazem parte mais do elenco que foram draftados esse ano. A gente vê o Tristan Hill, que ora sim, ora não joga. Vamos ver agora com o Bennett quanto ele vai estar em campo, né? Vamos ver. Eu sei que ele não é a mesma posição, mas enfim. Tony Pollard, que é pouquíssimo utilizado. E quem mais? Mais ninguém. O Jelks, nada. O Jackson, né, para tristeza geral, inclusive tá fora saiu do nosso practice squad. Enfim, eu acho que é um draft desastroso nesse momento. Pode dar certo? Não sei, né? É o futuro. Tem gente no IR, 2 jogadores no IR, enfim, pode dar certo? Pode, mas por enquanto a estratégia se revela horrível, tanto que a gente teve que dar, depois do draft, tentou dar uma escolha de primeira rodada para algo que a gente podia ter conseguido. Claro, não é o mesmo jogador de Jamal Adams e nem o Earl Thomas, mas é um jogador que estaria suprindo a nossa necessidade como strong safety na segunda rodada.
Exatamente. Se a gente tivesse, ao invés de ter pego o Tristan Hill na segunda rodada, tivesse pego um safety, um Taylor Rapp, o Juan Thornhill, que eram os dois melhores que estavam disponíveis ali na escolha, a gente teria poder de barganha para negociar com o Jamal Adams. A gente não precisaria oferecer tanto por ele. Então, para mim, foi um erro. O draft desse ano tem se mostrado bem, bem fraco, né? Bem abaixo do que a gente esperava. Muitos jogadores que podem resolver a médio e longo prazo. E, como você falou, a gente tem uma janela de Super Bowl aí. A gente precisava de jogador que chegasse e jogava. E não é uma coisa que a gente conseguiu esse ano. A gente voltou para esse ano com as mesmas deficiências na posição de safety, posição de defensive tackle. Então são coisas que a gente realmente não conseguiu resolver. E é difícil. Vamos torcer para o próximo draft com escolha de primeira rodada, que a gente realmente consiga trazer jogadores que do nível do Van Der Esch, por exemplo, que chegou e impactou desde o primeiro dia. Ou do próprio draft de 2018, né? Porque as 3 primeiras escolhas, o Van Der Esch, o Connor Williams e o Michael Gallup, todos são titulares e todos jogando bem, sendo importantes no time. E não é uma coisa que a gente viu nesse último draft. Então, se a gente conseguir isso, no próximo draft, para mim já vai ser sensacional. Mas acho que a gente falou de todos os assuntos agora do meio de semana, né? E a gente pode falar do nosso grande jogo de volta, o jogo para a gente retomar a temporada. Cowboys e Giants, jogo em Nova York. Jogo, não sei se daria para dizer que é um jogo complicado, mas jogo fácil não é, porque um jogo de divisão nunca é fácil. E o jogo vai ser no Monday Night Football, né? Esse jogo segunda-feira. Agora eu não sei se vai ser 9h15 ou 10h15, porque apesar do Brasil não ter mais horário de verão, os Estados Unidos ainda tem, e eles estão para sair do horário de verão por agora. De qualquer forma, é só você entrar no site, vai ter a tabela lá. Então é só olhar e vai estar tudo lá certinho. Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas sobre o jogo, vamos falar em relação aos confrontos, quem se dá melhor em qual situação. O Giants está num período até turbulento, vem de derrota para o Detroit Lions e vem oscilando muito com o Daniel Jones de titular, né? Vinícius, para você, em relação ao nosso ataque aéreo, o nosso ataque aéreo de forma geral e a secundária do Giants, quem para você leva vantagem?
Cara, não tem como falar que não é nosso ataque aéreo. Nós temos Cobb, nós temos Gallup, nós temos o Cooper jogando o seu nível mais alto da carreira, nós temos o Item. Os caras estão jogando assim com o Janoris Jenkins, que tava até com boatos que ele poderia ser trocado, veterano que até hoje não compensou o valor que foi pago nele. Tem o Jabril Peppers, que para mim é um ótimo safety. Ok, para mim ele é o único jogador bom até o momento da secundária do time. E tem um jogador novato que é o DeAndre Baker. Como você disse também, os caras estão num momento de turbulência, de renovação. Então, como está essa secundária hoje, eu não vejo como eles vão conseguir parar o nosso ataque aéreo como foi no primeiro jogo da temporada, que foi uma vitória, de certa forma, tranquila pra gente.
Pois é, se a gente levar em conta que o jogo contra o Lions deles, eles cederam um caminhão de jardas pro Matt Stafford, o Kenny Golladay teve um bom jogo, o Marvin Hall, que é um wide receiver, acho que número 4 deles, teve um touchdown de mais de 40 jardas, Marvin Jones também, se a gente levar em conta esses jogadores, eles não tinham ataque terrestre, né? Porque o Kerryon Johnson se machucou e eles estavam revezando o running back, então se você levar em conta que o Lions não tinha uma ameaça em jogo terrestre, você pensaria, ok, o Giants vai ficar mais ligado no passe. E mesmo mais ligado, tomou esse calor todo do Matt Stafford. Então a gente vê como é que a situação da secundária do Giants está. E acho que, como você falou, o Cowboys com certeza leva vantagem nesse confronto. Mas e no jogo terrestre, Diego, em relação ao Zeke, linha ofensiva e a linha defensiva dele, você acha que o Zeke vai ter vida fácil? Ou o Giants tem vantagem aí nesse confronto?
Eu mesmo com a troca que o Giants fez agora há pouco, né, eu ainda acho que o Dallas tem vantagem. Vamos lembrar que aquele primeiro jogo, o Ezekiel Elliott recém tinha chegado na liga, ele não tinha praticamente treinado, né, e agora ele está mais adaptado ao elenco, tá voltando a ser o jogador que era. A gente espera, inclusive, que nessa segunda metade do campeonato, a gente teve uma bye bem de meio, né, que praticamente de meio, então que a gente vai ter um jogador ainda melhor, e eu tenho a impressão que a gente leve vantagem. Não é, eu vou dizer assim, ó, em respeito ao Giants, uma pequena vantagem.
Concordo, acho que da defesa deles, eu acho que a linha defensiva e eles estão com o Leonard Williams, né, acabaram de trocar do Jets. Leonard Williams é um bom jogador, foi uma escolha alta de primeira rodada, agora eu não sei se foi 2015 ou 2016, acho que foi 2015. Então é mais uma peça aí que talvez, acho que é capaz de jogar contra a gente. Diego, aproveitando, falando agora do contrário, do Saquon Barkley, jogo terrestre do Giants contra a nossa linha defensiva, agora com o Michael Bennett, o nosso front seven, né, com o Van Der Esch, Jalen Smith, você acha que o Saquon Barkley vai ter o desempenho que ele teve no jogo da semana 1, por exemplo, que ele passou das 100 jardas totais, se eu não me engano? Tudo bem que teve aquela corrida de 60 jardas, mas ele passou das 100 jardas totais. Você acha que ele vai ter esse mesmo desempenho? Ou você acha que o Cowboys leva vantagem aí?
Eu acho que o Giants leva vantagem porque é o nosso grande pesadelo. É claro que a gente... Um dos grandes desafios de Dallas nessa semana de bye era justamente ajustar o jogo contra a defesa contra o jogo corrido. Mas mesmo assim, eu acho que o acréscimo do Bennett não vai fazer diferença para o jogo corrido, tão, não faz uma grande diferença para o jogo corrido. É, talvez a melhora do DeMarcus Lawrence, embora ele seja um edge, mas enfim, eu acho que o Saquon Barkley, pela última partida, está jogando demais, voltou muito bem, e é um jogador muito acima da média, assim como é o Ezekiel Elliott. Então eu acho que, infelizmente, ele tem uma pequena vantagem em relação ao nosso jogo, e a gente tem que fazer um jogo que minimize essa vantagem que ele tem, que ele não ganhe tanta coisa assim como... Porque no primeiro jogo ele ganhou, passou das 100 jardas, mas ele teve uma corrida gigantesca, né, no início, um erro grosseiro da nossa... eu acho que até foi do Leighton Van Der Esch, viu? Se eu não estou enganado. E compartilhado também com um ângulo errado do Jeff Heath. Né? Mas, de qualquer sorte, a gente tem que minimizar isso. A gente tem que saber que ele vai ter em torno de 100 jardas totais. E que isso não se transforme num número grande de pontos.
Vinícius, agora você falou do jogo aéreo do Cowboys, agora o jogo aéreo do Giants, com o Daniel Jones, o Slayton, né, o wide receiver deles, agora que vem anotando bastante pontos, e os outros wide receivers do Giants, né, e o próprio Saquon Barkley. Você acha que eles vão dar trabalho para a nossa secundária, ou você acha que quarterback calouro, Cowboys vai conseguir tirar vantagem disso aí?
Eu acho que não, Plat. Por conta que, assim, os recebedores dos Giants, até algumas semanas atrás, era até sofrimento, né? Não sei se vocês lembram o quanto a galera que tava lesionada e quanto da galera que ainda tá lesionada. Então, assim, ok, eles têm Golden Tate, que pra mim, por enquanto, de nome, pelo menos, é o melhor recebedor do time. E o Evan Engram, como que é tight end. Mas o Darius Slayton, o cara é novato, começou a aparecer agora nesses jogos. O Cody Latimer, que veio de Denver, jogou as últimas temporadas em Denver e nunca fez nada. Benny Fowler, Sterling Shepard, são nomes que, assim, seriam, dependendo, nem seriam titulares em muitos times da NFL, o resto da galera. Só tem o Golden Tate, o Evan Engram, o Barkley, que joga, que também recebe bolas, e o Darius Layton, que a gente não sabe por ser calouro. Então, não tem como, mesmo que nossa secundária não seja das melhores, Byron Jones tá jogando mediano, Shidobe também ainda tá tendo algumas falhas, Jeff Heath também sempre falhando, como sempre, do Heath. Mesmo assim, a gente consegue ganhar dos recebedores dele.
Bom, vocês falaram dois de cada, eu vou falar os últimos dois, então, já que eu não dei minha opinião, do Special Teams. Eu acho que o Cowboys, como o Brett Maher anda bem, a gente pode até falar que é um empate, né? Porque o Brett Maher consegue desequilibrar em relação aos chutes mais longos. Só que o Cowboys tem um grupo de retornadores nulo. E o Giants, eu não sei também se é tão bom assim, né? O Roses como kicker tá ok. O Panther tá ok. Então, acho que em relação a isso, acho que dá até pro empate. Em relação aos intangíveis, em relação ao momento, ambiente do jogo, eu acho que o Cowboys pode chegar no jogo como um leve favorito. Porque o Giants tá oscilando muito, apesar do jogo ser fora de casa. O Cowboys já bateu no Giants esse ano e chega como líder de divisão, descansado. Eu acho que isso pesa um pouco mais pro lado de Dallas. Apesar do jogo ser na casa do Giants, ter o clima favorável a eles, eu acho que esses fatores pesam mais pro Cowboys do que pro Giants. Acho que a gente já encerrou o podcast. Tivemos algumas perguntas dos nossos assinantes e, se você quiser ser um, link tem aqui na descrição. É só entrar no site e ver como você pode ser um assinante. Plano de até R$1 por mês, não tem como você falar que não tem esse dinheiro, porque se você tem condição de ouvir nosso podcast aqui, é porque você, no mínimo, vai ter R$1 por mês aí pronto pra poder ir sobrando. Vinícius, quer falar alguma coisa?
Você não vai esquecer do bode do palpite não, né, Plat?
Claro que não, eu tava vendo se vocês estavam espertos nisso.
Não acredito muito não, mas bora
é
lá.
Que como eu editei no podcast retrasado, o pessoal não se ligou, mas da última vez que a gente teve que fazer, eu esqueci. A gente fechou a gravação, eu tive que abrir outra gravação pra fazer o bold palpite e colocar no meio lá pra ninguém perceber. Aproveitando aí.
Estão precisando de uma buy mesmo. Né?
Pois é, tá difícil. Mas, Vinícius, você que lembrou, manda aí sua bold palpite.
Palpite vai ser 7, 14, 21, 28, 31 a 14 para Dallas, logicamente. E vou continuar batendo na tecla de 2 touchdowns do menino Zeke, que ele ainda não está conseguindo. 2 touchdowns corridos e mais de 100 jardas. Corridas também.
Diego, você.
O placar é 31 a 27, jogo difícil, tá? Tiroteio. E só uma pergunta, Pick Six ainda vale ou foi extinto mesmo do quadro?
Bom, a recomendação é que você não faça, a menos que seja um jogador de linha defensiva, aí eu libero, que aí é muita bold.
Não, então vamos assim, ó, 9 sacks do Dallas, tá certo? 9 sacks e, em homenagem ao Platt, 4 do Michael Bennett.
Se acontecer uma das duas coisas, já tá valendo. Já vale a bold. Acho que nem precisa as duas ao mesmo tempo. Mas...
É pequenininha a bold, né? Uma boldzinha.
Pois é. Tá bom. Mas o vou falar a minha. Meu palpite vai ser 28 a 10. Acho que vai ser um jogo tranquilo do começo ao fim. O Cowboys vai tirar o pé no fim do jogo. E eu acho que o Tony Pollard vai ter 100 jardas. Eu acho que vai ser igual o jogo contra o Miami Dolphins. O Cowboys vai tirar o pé no fim do jogo, vai botar o Pollard pra correr e ele vai ter o mesmo jogo que ele teve contra o Miami Dolphins. Acho que é uma bold tranquila, não foi uma nem das piores nem das melhores. Acho que dá pra todo mundo acertar a bold, hein? Pelo menos, o palpite não, porque um alguém vai errar, mas a bold talvez dê. Acho que dessa vez vai, uma hora alguém vai.
Tem chance.
Pois é.
A minha tá mais próxima, hein?
Só pra eu não esquecer o que eu tava falando antes, o pessoal dos assinantes o pessoal mandou algumas perguntas pra gente. E o Vinícius Galvão, não o Vinícius aqui, um outro Vinícius, ele mandou quanto seria justo pagar pelo Jamal Adams. Como a gente falou, o Cowboys pagou uma escolha de. Pagou não. Quis pagar uma escolha de primeira e uma de quarta rodada. Quarta, quinta, não sabemos. E o Jets pediu uma de primeira e duas de segunda. E eu acho que esse valor que o Jets pediu não é tão caro assim, para ser sincero. Um jogador de 24 anos, com mais 2 anos de contrato de calouro, podendo ser o líder da defesa, eu não acho que é um valor tão alto assim. Mas eu acho que se o Cowboys oferecesse uma primeira e uma terceira rodada, por exemplo, talvez pudesse abrir margem para uma negociação e aceitar. Eu acho que por esse valor talvez eu aceitasse. Eu não sei vocês, se vocês aceitariam isso também.
Olha, Plat, eu não sei se a gente tivesse oferecido uma primeira, uma terceira e um jogador titular, não, assim, enfim, Byron Jones, quem sabe, tá, tivesse rolado.
Se tivesse a primeira e o Van Der Esch, você aceitava?
Ah, eu não daria. Eu não daria o Van Der Esch.
Difícil,
eu
né?
Não daria o Van Der Esch. Não.
Pois não. É uma coisa...
Tu dá o Van Der Esch e acaba o ano. Não, não, não tem... a dupla de linebackers é essencial pro...
Pois é, teríamos o Jalen e o Sean Lee e o Joe Thomas ali na reserva e acho que linebacker viraria a need. A gente precisaria draftar alguém no ano que vem.
Não, e se desse o Byron Jones também ia ser terrível.
Sim.
Ia ser um horror, né? Mas enfim, tu tem mais cornerbacks, né?
Mas enfim, aí é muita hipótese. E falando em hipótese, o pessoal perguntou também, o próximo Vinícius Galvão perguntou os possíveis safeties pro draft de 2020. O Rafael Martins perguntou quais safeties a gente pode trazer na free agency. E essas perguntas eu acho que não dá nem para responder agora, porque primeiro que a gente nem sabe exatamente quais safeties vão pro draft. Vai ter um nome ou outro. E a gente não sabe nem qual a posição que o Cowboys vai estar no draft, quais escolhas a gente vai ter. E ainda tem toda a temporada pela frente. Tem a free agency. O Rafael Martins perguntou quais safeties a gente vai trazer via free agency. A gente nem sabe se o Jeff Heath vai renovar, se o Kevon Frazier vai renovar, se o Darion Thompson vai renovar. São vários nomes, né? Então acho que é difícil a gente especular alguma coisa assim agora, não só na posição de safety, mas qualquer outra. Porque a gente pode falar de cornerback. Ah, não, cornerback a gente não tem necessidade de selecionar um jogador com a primeira escolha. Mas aí, se o Byron e o Anthony Brown saírem, a gente precisa draftar um cara numa escolha alta, a gente precisa ir atrás de alguém. Então as coisas mudam muito rápido e a gente realmente precisa. Vai ver o cara. A mesma coisa serve em qualquer posição. Daqui aí o Jason Witten, ele não vai ficar pro próximo ano. Tá, ele nem devia ir na posição. Então é muita coisa pra gente especular, né?
Só uma coisa assim, ó, Plat, deixando ainda mais claro como o draft foi uma estratégia errada. A gente tinha uma classe muito, muita profundidade em safety em 2019. E a gente vai levar para o próximo ano, né, uma mania dessas, tendo uma classe que podia ter feito escolha.
Exatamente. Acho que a gente não pode nem julgar os safeties que saíram na primeira rodada, porque dá para. Acho que a gente pode falar que a gente acertou em trocar a escolha pelo Amari Cooper, né? Mas o Raiders usou nossa escolha para draftar o Jonathan Abram, que era um ótimo jogador, só que ele se machucou, ele não está jogando. O Packers pegou o Darnell Savage. E como a gente falou, o Juan Thornhill saiu logo depois da gente estar jogando muito bem em Kansas City, o Taylor Rapp lá em Los Angeles, saíram outros depois do Cowboys que seriam úteis, poderiam ser titulares no lugar do Jeff Heath, por exemplo. E foi a pergunta do Thiago Garcia, do Cristóvão Barbosa, quer dizer, por que a diretoria confia tanto no Jeff Heath? Pra mim é aquele cara bom e barato que quebra um galho e até hoje o Cowboys não conseguiu trazer ninguém melhor que ele. É um cara que acho que é o maior playmaker ali da secundária, que é um cara que consegue fazer interceptação, consegue estar no lugar certo, na hora certa para fazer interceptação, só que tem aqueles erros dele, né? Então é difícil. Mas eu não sei se ele vai renovar pro fim do ano, e se renovar seria por um valor não tão alto, porque ele é um jogador útil, mesmo sendo reserva, ele é um jogador útil. É, Vinícius, quer complementar?
Porque, além do que você disse, o Heath, ele também é útil nos times especiais, né? A gente não... Às vezes a gente não lembra muito disso. E agora, uma parte já mais piada. Eu acho que o Heath, ele também é aquele cara do grupo que ele é o único que toca o cavaco na roda de samba.
Eu não tenho dúvida.
Então, por isso que o time mantém ele no elenco ainda.
Pausa aqui pra aproveitar a vinheta, ó. Ah, agora que eu tô com a vinhetinha, tem que usar, né? Mas boa, é boa. Isso, né? Cowboys, vida que segue. Temos metade da temporada pela frente. Expectativas de playoff, né? Porque o Cowboys tem que ir para os playoffs, senão cabeças irão rolar. Muitas cabeças aí estão na linha. Então, primeira partida agora da volta contra o Giants em Nova York. Jogo no Monday Night Football, 9:00 ou 10:15 agora, não sei. Mas vai passar na ESPN, na dúvida você coloca na ESPN 9:15. Se não for, você vai estar mais cedo. Então não tem problema. Acho que vamos ficando por aqui. Acabei de ver aqui, é 10:15. O horário de verão nos Estados Unidos acaba no domingo, de domingo para segunda. Então 10:15 no horário de Brasília. Jogo com transmissão da ESPN, com o tempo real do Blue Star Brasil lá no Twitter. Você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais. E é isso aí, o podcast ficou maior que o normal, mas acho que vocês gostam quando a gente fala um pouquinho mais, né? Então é isso. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto.